Olá, Air Fryer! Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, esse aqui é o Frita Comigo, podcast com falazadas quinzenais sobre as angústias da vida cotidiana em interseção com as tecnologias do mundo digital.
Inteligência pura.
Como é bem o caso do episódio de hoje, pela última vez na temporada, em que a gente vai fritar juntinho sobre... Ela, rotina. Gata, como ter uma rotina mais criativa para um próximo ano mais leve. Despretensioso, gente. E para me ajudar nessa pequena missão, eu trouxe especialistas.
Eu quero aplausos. Mais alto.
Estão aqui comigo de volta do episódio passado.
Eu mesma, Gabi.
Ela. O terror. Ela vem só no lacre, gente.
Uau, mesma.
A Gabi, ela é meio caladinha. Quando ela abre a boca, ela é tipo Daenerys. É só o Targaryen. Como é que é? Dracarys. Que é o... do fogo.
É isso, né? Não vou abrir a boca à toa. Sempre.
Não. Apenas os fechos são todos pagos. Um a um no pique da gata.
Sim, exatamente.
Ela tem uma listinha de pauzinho, assim. Fecho um, fecho dois. Fica caro trazer essa gata. Vocês não têm ideia. Tô com ela também, de
Oi.
Volta na minha vida, porque eu não vi essa mulher presencialmente há tanto tempo.
Deve ter uns 92 mil anos, né?
E 7.
É,
tipo sabe, isso. Entende? Quando eu encontrei ela agora, ela veio por trás, me encostou, vi, a figura ganhou volumetria. Porque eu só vejo ela pelo story, entendeu? Um recorte
ganhou logo. Um 3D, né?
Você não tem ideia. Isso aqui, ó, a gente tava junto quando ela criou o...
O plano do ano, você tava sentado comigo na mesa.
Tá passada?
Aham.
Tá, eu tô passada.
Passada.
Eu também.
Eu sou Yasmin.
Nunca, não que eu não tenha desacreditado.
Ah, não.
Porque eu achei que rolaria.
Tem certeza.
Mas a galera gostou, né, menina? Aquela ideia que a gente tava meio inseguro. Tipo, será que a galera vai comprar essa ideia?
Ué. Agora, 8 anos depois, eu faço anualmente e esgoto muito antes do que eu imaginava.
Ainda? Ô, oh, glória! Senhor, lavachúria na vida da... Ela tá toda no ouro hoje. Você pode ver que ela tá entregando
ela...
ouro.
É que eu fiz uma coloração pessoal. E aí, diz que é bom ficar com uns ouro perto da minha cara. E eu levei pra vida.
Ai, achei elitista. Isso você não pode. Vale? Vale
não,
um banho,
não, mas
de
meu
repente?
Ouro custa R$11,90, né, bebê?
Ah, entendi.
Esse R$11,90, R$7,90. É
eu
um ouro um pouquinho...
Imagina, você faz uma colorimetria. Ela me fala, você precisa de ouro e seda.
É. Não, aí é preciso também de nascer de novo,
né? Exatamente. Juliana é dessa. Vocês vão conhecer
de
Juliana
repente,
já,
uma nova
já,
classe
tá?
Social.
E aí, conta pro povo.
Sou Yasmin, sou fundadora da Flor de Mim. Tô com o Robledo, acompanho ele há 1000 anos, né? Tava lá Sim. No dia que a Flor de Mim nasceu, quase. E eu estudo sobre gestão de tempo, organização de tempo, rotina, hábitos
tempo.
Há 8 anos.
É referência, então, né, gata? É o que há, ela é o momento pra
porém,
isso.
Porém, sem acordar 5h30 da manhã, sem fazer, sem trabalhar enquanto eles
banho
dormem.
Banho frio,
sem banho frio, pelo amor de Deus!
Gente, ela é a influencer que a gente quer, viu? E aqui, eu vou puxar um outro tópico que eu achava maravilhoso. Você é formada em... Não sei se formou em biologia, botânica?
Não formei em biologia. Fiz até, tipo, 8 períodos. E aí, a Flor de Mim foi maior do que tudo na minha vida. E eu saí. Então, tem
eu conheci um cara tempo depois que estudou com você, Matheus.
Matheus Rabelo.
Exatamente.
Era meu melhor amigo da faculdade.
E que eu conheci ele na... Eu não trabalhava lá. Ele trabalhava na Rock Content. Marketing de conteúdo, um outro canto.
É, não, o Matheus, a gente fez o mesmo processo. Ficou bastante na biologia. E aí, quando a gente pensou, vamos formar, vamos nada. Vamos sair daqui e fazer outra coisa. E aí...
Cabeça
ele...
ruim, né, gente? Ou cabecinha fraca. Em vez de pegar um diploma pra garantir...
Não quero. Aí não formei.
Deu certo, né, gata? Quem vai criticar ela? Quem vai levantar a mão?
Cadê?
Eu, meus dedos estão todos abaixo da mesa, amiga.
Pronto, perfeito.
E você? E ela?
Eu.
Juliana
Garcia.
Olha como ela vem também num ouro, numa coisa na mão.
Ouro.
A Ju, eu tenho duas referências dela, que são, acessórios. Acessórios, falou acessórios, falou Juliana. E eu e o Eduardo, meu namorado, meu mozão. A gente tem uma refs pra Juliana que é lavanda. Porque a gente vê umas coisas. A gente começou numa viagem. Qual faz? Ah, sei lá, mas era um Chile, eu acho. É, que a gente viu uma mala belíssima, uma mala enorme. Lavanda. Era do jeito que eu queria mais lavanda. E eu fiquei refletindo sobre lavanda. Falei, gente, eu não sustento um lavanda. Não adianta eu querer. Porque eu vou comprar essa mala, eu vou ficar com vergonha de sair com ela na rua. eu não vou pra um aeroporto. Aí o Eduardo começou a pensar, primeiro ele me zoando, depois ele catou a brisa. Ele falou, eu também não sustento um lavanda. E aí a gente começou a ver que era dificílimo sustentar um lavanda. Muito, muito, muito. Aí a gente começou, então, quem que... Não, a gente, não é possível.
Ninguém sustenta um lavanda?
A gente começou a pensar as pessoas mais importantes do mundo. Barack Obama, não sustenta um lavanda. É, Lula, não sustenta um lavanda. Não. É dificílimo, Ju.
Eu sustento um lavanda.
Lindamente. Ela usa um lavanda como quem usa um
o
preto e branco.
O detalhe é que eu acho que eles nunca me viram de lavanda. Essa é a melhor...
Mas você não sustentaria um lavanda?
Sustentaria, mas pronto. Eu acho que vocês nunca me viram não, antes. Assim, foi de uma coisa de um...
Amiga,
de um,
mas pra
de um,
mim
de um
virou
elan
branding.
Que você fica pitado.
Uma fritação, querida. É por isso. Ele...
Fritou.
É.
Fritou ali e
olha,
e
gente,
é
bem
isso.
Doida, né? É. Gastou uma onda com
o
isso.
O nome do podcast não é à toa.
É verdade.
Minha analista diz a mesma coisa. Eu acho tão forte. Eu acho forte.
Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela.
É, mas pra mim virou brand. Mas vamos afirmar aqui, você se importa com lavanda? Porque a partir de agora eu poderia te dar um presente de Natal,
vidas
um kimono lavanda.
Eu acho que vidas lavandas importam.
Ai,
entende?
Amiga, eu acho também, amiga. Inclusive, um beijo a todas as lavandas que estão ouvindo a gente.
Hashtag lavandas.
Eu vi dizer que o podcast é forte lá entre elas, né?
É, certíssimo, amiga. As começamos lavandas. Entre o salmão e o coral.
E agora a lavanda foi com
é
tudo.
É o burburinho. É o burburinho.
Ai,
na lavanda.
Perfeito.
Porque a gente se posicionou.
Entendi.
A gente não ficou em cima do muro.
E aí,
inclusive,
tá,
eu falei,
lavanda,
gente, lavanda não é pra mim, mas eu sei pra quem é.
E tá,
é pra Juliana.
E tá, pra aí, tá aí.
E além,
bom,
da, e além,
além disso, né, tudo.
De carregar,
além
o,
da
como
lavanda.
A gente pode dizer,
além
de
da
ser um Marte da causa lavanda.
É, sim.
Que eu imagino que ocupe muito o seu tempo,
muito.
Da sua rotina, do seu pensar.
Puxa.
O que mais? O que mais vem,
o
que mais traz Juliana além de lavanda?
O que mais faço de meu tempo,
exato,
né? Além
do seu
dessa
escasso
causa.
Tempo, que eu imagino que realmente...
Eu sou Juliana Garcia e o meu trabalho é mentorar pessoas nos processos criativos delas. Nos processos criativos, principalmente nos projetos que elas têm dos seus trabalhos. E criatividade sempre esteve presente no meu... No meu gosto pela vida mesmo, assim. E aí a gente...
É real isso.
Né? E a rotina criativa é um dos meus tópicos no meu trabalho. A rotina para criar. Como a gente pode se alimentar para criar mais e criar...
Entende, amiga?
Não pela produtividade para o outro, né? Produzir, no sentido de... Ah, vai produzir, apertar parafuso. Mas de produzir o que a gente quer ver no mundo, né? Então, é esse o meu trabalho.
Gente, não sei você, Gabi. Eu, assim, o episódio tá aqui também, ó. Que vê o nome. Como ter uma rotina mais criativa. Juliana, já veio toda além de um lavanda, não é? Para um próximo ano mais leve.
Eu já achei.
Já vem ela organizada. Então, a gente poderia fazer o seguinte. A gente sai todos os nossos problemas.
É,
todas as nossas angústias, elas resolvem em 40 minutos. E a audiência aprende.
Eu acho
um
que esse podcast já vai tirar uma carga da minha psicóloga, menino.
De repente, elas não podem sair, a porta tá fechada, elas estão presas no estúdio. Pra mim,
eu
a gente abusa
muito,
a partir
gente.
De agora.
Mulher.
Galera, vamos... Só que antes disso, porque os ouvintes agora estão cobrando, os air fryers, eu comecei com um negócio de ler Pílula de Coragem, né? Que era um negócio que a gente fazia no off... Aí agora, meu filho, acho que tá ganhando mais importância que o podcast. Daqui a pouco a gente nem conversa.
Só
a gente
pílula
vem,
de
abre Pílula de Coragem, beijinho, deixa arroba. Vamos ver o que vai vir aí. Falei isso em todos os episódios ao vivo que a gente começou a abrir, que é... Eu fico passado com a minha afronta. Porque, pra quem nunca viu os anteriores, inclusive, oi, tudo bom? Prazer, Robledo. Ouve mais pra trás, boba. Aproveita que você tá aí. Assim, eu amo todas as temporadas. As entrevistas você já sabia, tem entrevista com Johnny Hooker, com Gloria Groove. Teve uma temporada que foi de entrevistas.
O quê?
Eu divulguei pouco na época, amiga. Eu tava meio low profile. Mas tá aqui, disponível pra vocês,
então,
gente.
Então, a gente tá a um passo da Gloria Groove.
Nossa,
a um, né? Porque dizem que todo mundo tá a 5 passos,
mas
de alguém que a gente
foi uma entrevista
conhecer.
Num festival, precisaria desse zap. Ah, tá, mas aí, vamos contar duas. Que aí eu talvez conheça alguém que vai ter o zap direto.
Eu já fiquei feliz aqui.
Ou é uma presençona, viu? Até pra dar entrevista. Nessa, pra quem não ouviu, vai lá ouvir também, gente. Porra, entrevista com Gloria Groove. Tem Maria Gadu me deu um fecho quando eu perguntei pra ela. Gadu, o que é sucesso? Ela falou, sucesso? Sucesso é o que acontece. Isso aqui agora tá acontecendo, essa conversa é um sucesso.
Ah, que poxa, fofo. Que vou levantar e vou... Obrigada, tá?
Vou pra casa ouvir esse episódio.
Foi como eu fiquei perplexo também com o Gadu. Falei, Gadu, muito obrigado.
Que sucesso.
Eu até tinha mais perguntas.
De fato, foi um sucesso.
Uau, sucesso.
Beijo, beijo, beijo. É um fã. E Glória Groove Fofa, que, eu tinha 3 perguntas pra fazer. Fiz 2, porque a gente que é pequena, a imprensa vai empurrando, né? Vai uma band, entra uma outra coisa. É, aí ela viu que eu tinha mais uma pergunta. Ela pro assessor, não, pode deixar ele perguntar. E ele falou, tipo, vai, viado. Sabe uma coisa? Tipo, vai, acelera, aproveita. Porque eu tava meio, é claro, Glória, eu faço. Maravilhoso, pode encostar. Tipo, ela tava meio, aquele meme da... É aquele meme da Rita Von Hunt no... Você que mostrou esse no Rodrigo Hilbert, que ela fala
disso.
Pode botar a mão? Pode.
E ela bota a mão. Tem uma comida na mesa, assim. Ela fala, pode comer com a mão? Pode botar a mão? Ele, pode, claro. Aí ela vai e bota a mão nele, assim.
Eu tava
aí
meio
ele
assim.
Ri, assim, sem graça.
Enfim, mas aí eu acho as mais bem produzidas dessa nova temporada. E começa por aí, depois você pega paixão e ouve pra trás. Eu acho que esse é o processo. Mas, bom, é lá na época das pílulas de coragem, telele, trará, eu escrevi esses lacres, gente. A minha intenção, vinha 31, era que a pessoa, durante um mês, pegasse, ó, e cada dia uma. Eu nunca dei conta de fazer o que eu mesmo me propunha, que chegava o terceiro, quarto dia, eu pegava um lacre na cara, que eu falava, eu ainda tô elaborando 3 pra trás. Então, quer dizer, não tem a menor condição. Por exemplo, numa terça qualquer, eu jogo na sua cara. Se você foi capaz de sonhar... Então, é capaz de realizar.
Vamos, time.
Faz aí.
Uhum.
Faz aí você.
Combina,
entende?
Muito com o meu, que é... Coloca um sorriso lindo nesse rosto. E vai, querida.
Isso é bom.
Exige tanto da pessoa.
Um sorriso lindo.
Amiga, no edit. Amiga, no edit eu tiraria o lindo. Bota um sorrisinho.
Sorrisinho.
Eu iria pro diminutivo.
É muito, né, assim.
Sorriso lindo.
Como? Quem que vai
imagina uma pessoa que está triste, que vai ter que botar um sorriso lindo pra cair no histérico.
É verdade.
É muito. A linha é muito tênue.
É, eu acho que talvez só vai.
Vai, querida.
Eu acho que a adaptação 2023 talvez seja... Coloca um desodorante e vai.
Ah.
Esse é bom.
Mas eu vou chamar a pessoa de fedorenta no ao vivo.
Não, não. Você vai chamar a pessoa de normal.
Então, fala, bebe água e vai.
Pronto.
Bebe água, nunca faz mal.
Boa, nunca faz mal.
Bebe água, alonga e vai.
Eu acho melhor.
Só conselhos bons.
Pronto. Achei ótimo.
Vai rolar esse edit.
Eu acho que o meu combina com o nosso de hoje. Que é... Sua vida muda conforme a sua coragem de mudar.
Ai, mas nem se eu concordei com o lacre.
Eu acho.
É sem pressão. Não falei, muda aí. Eu falei que, olha, eu acho que... A tua vida muda
de acordo
com a sua coragem de mudar.
A outra versão é, se a tua
mudar.
Vida não tá mudando, você é covarde. Aí eu achei pesado.
Não, aí não.
Não, lê de novo. Peraí, vai ter que ser feio em cima. Não vou passar meritocrata assim à toa, não. Lê, amiga.
Sua vida muda conforme a sua coragem de mudar.
Aí, agora...
Sua vida muda... conforme a sua coragem de mudar. Não, né? É muito meritocrata.
Eu achei.
Qual poderia ser o edit, gente?
Eu acho que não, assim. Porque eu fico pensando que, tipo...
Falei que é equivalente.
É, a gente, não, é porque, por exemplo, a gente tava falando de capitalismo tardio, né? Essa coisa toda. E aí, de fato, ele tá numa situação horrorosa, né?
É, diz que é.
Ele e aí, pra gente adoecer mais, assim, adoecer nesse negócio é um passo.
Aí, menino, já dei 2. Eu tô no coisinho ou outra.
Então, aí eu acho que, por exemplo, a nossa... Assim, eu espero, assim, que a nossa conversa vai muito pra esse lado de ter uma rotina que te ajude a não adoecer. Então, eu acho que nesse sentido, assim, mudar esse o jeito como você lida com as coisas, cabe a você. Agora, mudar a vida inteira, talvez não, mas mudar como você lida com as coisas, situações que vão pra frente de você.
Ai, mas agora
você
me ajuda nesse edit. Como é que eu fecho esse lacre num... Uai.
Não sei.
Sua vida muda. Porque aí já começa a ficar com... Você quer mudar sua vida? Querendo, exige coragem.
Se quiser,
ir nessa linha?
Um capítulo,
eu acho que dá uma página.
Eu acho,
sugestão, só uma sugestão, né? Só uma sugestão.
Juliana começou uma revolução, gente. Ela ia passar linda, amiga.
Eu só estava brincando.
Sem você,
né?
Assim,
só deixar claro.
Era um meme.
Meme, galera.
Nossa, sem a Juliana aqui.
A Juliana
que
fez
que eu,
a,
olha que
a
faz
pílula
vir.
Do mundo invertido e agora quebrou.
Agora de fato o podcast virou a pílula.
Então, olha só, aqui, ó. Inspire-se em quem faz as coisas com o coração.
Essa você vai lá.
Achei
irretocável.
Muito
obrigado.
Perfeita.
Eu sei que a gente olha às vezes e fala, gente, perfeito. Não é assim.
É,
Algumas vezes erra. A gente viu aqui, tem um deslize ou outro na correção de vírgula.
Não errou, era só meme, era só a gente brincando.
Às vezes, o lacre vem certo.
Vem.
Nossa, que unha linda. Você fez pra vir, não?
Fiz pra vir.
Ah, mentira.
Juro.
Nesse douradão. Amiga, a gente tem que almoçar depois. Eu me senti até culpado.
Vamos almoçar.
Eu preciso render essa unha.
Com essa unha.
Imagina se ela volta pra casa com essa unha.
Não é, gata.
Primeiro, eu queria saber... depois de toda essa loucura, de qual que é a relação atual de vocês com rotina? Vamos posicionar?
Bom, vamos lá. Eu sou uma defensora da rotina de modo geral. Por quê?
Lá vem. Lá vem a advogada.
Advogada da rotina. Pra começar, porque de modo geral as pessoas têm uma ideia de que a rotina ela é obrigatoriamente fazer a mesma coisa todos os dias. E não é isso. A rotina é simplesmente aquele pequeno processinho que você faz ali, ó. Dentro da nossa, do nosso dia, existem várias rotinas, por exemplo. A rotina que eu faço pra acordar, a rotina que eu faço quando eu vou dormir. São vários pequenos pedaços daquilo ali. Então, hoje eu sou perdidamente apaixonada pela minha rotina. Eu tô sempre construindo a minha rotina e pensando em como é que eu posso mudar coisas dentro dela. E eu sempre tenho um objetivo. Então, por exemplo, o meu objetivo da minha última rotina, a rotina que eu tô desenvolvendo agora, é priorizar o meu trabalho criativo. Meu trabalho criativo acontece na parte da manhã, que é o horário que eu analisei depois de um ano, que é onde eu fico mais criativa, mais leve, tem menos coisa na minha cabeça. Aí eu já entendi que se eu abrir o WhatsApp antes, acabou, não tem como criar depois que abro o WhatsApp e ver tudo que tem que fazer naquele dia. Então, a rotina é a minha forma de proteger o que é mais importante pra mim.
Ai, olha, interessante essa perspectiva. Eu tava pronto pra te dar um fecho. Quando você falou que tinha um objetivo, eu já ia te falar, mas tu tem que ter um objetivo. Mas você me trouxe uma versão.
O objetivo pode ser qualquer coisa. Pode ser ficar feliz, descansar melhor.
Total. O que você tem a dizer, Juliana? Me parece conectar com muito, não só do que você trabalha, com o que você vive. Você é uma pessoa que...
O que acrescentar? Não é mesmo? O que acrescentar depois de as...
Não, de forma prática. Juliana, porque assim, eu achava tudo uma frescura. Porque pare... eu sei que você olha assim de novo, olha pra mim. Você fala assim, moderna, bonita, não tem nada. Uhum. Mas eu vim do interior de Minas, interiorzão de Minas, São Domingos do Prata, né? Um beijo pra todos os pratianos.
Ah, Domingos.
Que não devem ouvir. Pra Domingos, pro Santo São Domingos em especial.
Beijo, São Domingos.
Chuva de beijo pra você. Mas um mocinho, né? Criado ali com uma forma, pra ser de um jeito. E eu sempre achei, entre outras coisas, essa coisa de criatividade, se inspirar, rotina criativa, uma grande bobagem. E com ela, tudo que vem junto. Juliana veio sorrateiramente na minha vida e começou a aparecer na minha casa. Veja você.
O desplante de aparecer na minha casa.
Sabonetes mais cheirosos, naturais, uma vela ou outra. Aí depois que as velas começaram a ter cheiro... Quando eu vi, amor, eu estava passando o cartão de crédito numa vela que custava mais de R$100.
Que
e
é
eu
isso?
Boto a culpa em Juliana.
E não era eu que estava vendendo a vela, vamos deixar.
Não era nem Juliana que estava vendendo a vela, esse era o ponto.
Lucrou
também.
Lucrou nada com essa vela.
Nada, não era nem link
foi,
de afiliado.
Foram os terceiros.
Tá vendo? Tá
ela já trouxe uma vez também, um tempo, uma época que eu estava dormindo muito mal. Qual que é a referência que me indicou? Travesseiro de camomila, foi isso?
Sim.
Que foi maravilhoso. E ela me liberta uma senhora em mim.
Ai,
que
é uma
nunca
delícia.
Mais voltou pra casca.
Sim.
Um dia eu estive voltando de um bar de alguma coisa e falei, ai, gente, meu sonho seria um escaldapés e tal. Ela me olhou com um disparate e falou, uai, mas o sonho tá fácil, faz. Quase como um desafio, faz. Eu cheguei e fiz. Eu envelheci 20 anos neste momento. Foi aí que ligou a TV a cabo, foi aí que veio Fantástico, foi aí que veio toda essa história.
Não vai enganar a audiência, né?
Como não, Juliana?
Não vai enganar a audiência, que já era uma senhorinha. É capricorniano, então capricorniano.
Já era uma senhora. Nasci velho.
Mas falando dessas questões, desses pequenos detalhes, assim, sempre foi algo muito vivo pra mim, a importância dos detalhes. Eu me lembro de criança pegando florzinha no quintal da minha avó e colocando num potinho de... Era um pote, acho que de xarope, alguma coisa assim. Um potinho marronzinho. Eu falei, gente, colocava umas florzinhas e colocava ali no cantinho da cama, alguma coisa assim. Então, pra mim, encantar a rotina é uma coisa muito importante, sabe? Trazer o encantamento. Eu vejo muito isso nos seus conteúdos também, Yasmin.
de trazer encantamento mesmo, de trazer esses pequenos detalhes. Então, por que não acender uma vela pra mim?
Sim.
Né? Porque não amo tomar banho à luz de velas. Vocês já tomaram banho à luz de velas?
Eu
porque
já
o jantar à luz
causa.
De velas, o povo faz, mas o banho,
o
né?
Banho
é outro
demais.
Nível. É aqui, ó. É aqui, ó.
Um banho com tempo.
Sim.
É. Nesse dia o planeta vai chorar
musiquinha,
um pouco.
Musiquinha, se quiser.
Não mais do que as grandes indústrias.
Obrigada.
Então, assim, gente, também vamos segurar esse lado.
Sim, não, mas pode ser um banhozinho de... O mesmo banho que você toma.
É, é
10
isso.
10 minutos, 5 minutos, sei lá,
ai,
quanto
não,
que é o seu
amiga,
banho.
Eu, pra acender minha vela cara, eu vou gastar 15
mas
minutos a mais
a
no banho.
Depois, mas tu paga a vela depois?
Não, jamais, eu vou criar
leva
meu
leva tua
momento.
Vela pro teu quarto depois, sei lá, toma teu banho.
Olha como ela ousa. Eu já ia acender a luz branca em seguida, ia ter um momento
Nani,
luz
Nani,
branca
Nani,
Netflix.
Nani. Nesse calor, vou indicar um banho maravilhoso, que é o quê?
Ia pedir um iFood.
Talvez você nem se enxugue. Porque tá calor, você vai meio molhar
gente,
pro teu quarto.
Gente, de repente um mais 18 aqui
brotou
no episódio.
Pegando a tua vela ali, coloca ali, vai ler teu livro, vai fazer alguma
coisa. Aí a gente foi pra caminhos tão diferentes, amiga!
É, cada um faz o que quer desse momento.
Mas você pode fazer até mais barato, assim. Às vezes pega essas folhinhas de camomila pra achar mesmo, assim. Só que não pra achar. Você pega uma vasilhinha, coloca ela lá, coloca uma água quente, ela vai ficar cheirando, exalando aquele cheiro. Você vai ficar
exato. É
a vela
anote,
não precisa
volta.
Ser a vela de 100 reais que ele falou. Pode ser a vela da avó, que a avó tem a vela ali de cera normal.
Mas
pode...
aquela com cheirinho, ela é
tem a
babado.
Vela da Yasmin.
Posso fazer meu merchan? Um segundo?
Faça. Pode, rapidão.
Tem um negócio muito legal que chama cera aromática, que eu vendo na minha loja, inclusive, custa 20 reais. Que você que liga na tomada, ela tem o cheiro da vela, só que não tem um pavio.
Não vai queimar a casa de ninguém.
E aí fica soltando essência. O negócio... Vou dar uma
não,
noção.
Como é que é?
Você é capricorniano, não é capricorniano?
Um pouco.
Então eu vou
quer
te contar que é um produto que eu fiz para capricornianos.
Por quê?
Porque é a vela com o cheiro. Pensa na vela com cheiro. Quando você compra uma vela de cheiro, chega no final, você fica um final que não queima.
Uhum.
Concorda?
Concordo.
Então, aí a gente arruma um aromatizador que você liga na tomada, liga e desliga. E pega essa pastilha de vela, que é uma cera aromática. Ela é desse tamanho aqui assim, ó.
Uhum.
E você coloca ela no aromatizador. Ela derrete igual a vela derreteria. Quando você cansou, você desliga, ela fica dura de novo. Você liga
e
de novo quando você quiser.
Reutiliza.
É a melhor parte, vem agora. R$22,90, vem 10 pastilhas e cada pastilha dura 4 horas.
Olha aí, faz as contas.
É você.
Eu tô passada. Eu tenho duas perguntas.
Você vai. Gastando 100 reais, hein?
Uma que vai ser... Ai, gente, mas é de cajuada.
Não, mas eu amo...
Granada.
Não, eu amo as velhinhas de 100 reais também. Amo as velhinhas de 100 reais
aquela,
também.
Aquela é babado.
De 20, as de 5.
Eu tô só brincando.
O negócio é ser gostoso.
Eu também, mas, então, mas você... Vela, aí eu vou credenciar a real. Foi você que trouxe pra minha vida. Minha
foi.
Casa, depois da nossa
mas
amizade, tem mais velas.
Mas eu não critiquei
nenhuma
outra vela. Eu
perdão,
claro,
amiga.
Pra
eu
não
já pedi
critiquei
desculpas.
As velas.
É, gente, um beijo a todas as velas
não
que estão
é,
ouvindo a gente.
Não é costumeiro da embaixadora, da lavanda, criticar
a
vela.
Ainda
mais
vela,
sabe?
Não
pegaria. Não pegaria bem pra minha imagem.
Eu iria arriscar a sua imagem desse jeito. Deve ter sido Cadu, Letícia, alguma outra pessoa.
Foi um outro pessoal aí.
Possivelmente, inclusive. Vamos jogar neles, eu acho. A gente fica por aí. Mas eu tenho uma pergunta. Primeiro uma pergunta. Pitch aqui, a Shark Tank.
Tá, vai lá, vai lá.
É, não consome muita energia?
Não.
Zero.
Zero.
Esse aromatizadorzinho é...
É só pra dar uma esquerda
assim. Que não deve consumir menos
zero.
Que um carregador de celular.
Menos que um carregador de celular, com certeza.
E tem cheirinho de quê?
Tem um cheiro que chama Encontro, que foi lançado junto com o dossiê que a gente tava conversando pra criar esse momento de interesse com você mesma, que é canela e baunilha. E a gente tem outro cheiro que chama Arte, e é cheiro de bambu, pra dar uma coisa bem assim, refrescante
fresca.
Pros momentos criativos de experimentação.
Mas já tem, você não tem no off lá pra me mandar, não, queria um de casa. Deixa eu experimentar, eu faço beta tester.
Tá bom,
eu te conto tudo.
Combinado, eu adorei, achei nota 10.
Então,
sim.
E você, como é que você lida com a tua... Mas aí, pode perguntar.
Não, agora esqueci, foi mal. Tá. Eu fiquei interessada no que ela ia falar. Eu
e a tua
esqueci.
Rotina, vamos continuar o ciclo.
Ah, eu
como
acho
é que
entra um
que
pouco
que é?
No das duas, assim. Eu acho que a rotina me ajudou... Eu tento, né, ter uma rotina, assim. Mas aí a rotina, acho que me ajudou muito nessa questão de autoconhecimento, assim. Justamente entra nisso, assim. Por exemplo, eu descobri muito que de manhã eu gosto de ter uma manhã calma. Eu gosto de tomar... Eu amo tomar café da manhã. Então, eu tento respeitar esses momentos, assim. E também de perceber o que eu tô priorizando, assim, né? Então... O que eu tô fazendo agora pra priorizar e pra poder entender o que eu tô fazendo, assim, pra não ficar tudo meio caótico, né? E aí, eu acho que me ajudou muito nisso, até pra... Porque eu era muita pessoa que topava tudo. Topava fazer qualquer coisa, bora. E aí, quando eu ia ver, eu tava lotada de coisa e...
Sobrecarregada.
E aí, agora eu entendi que que eu, por exemplo, não consigo fazer coisa de última hora, que eu não gosto, na verdade. Não é nem que eu não consigo, mas eu não gosto. E aí eu tô mais respeitando isso. Então eu viro pras pessoas e falo, não. Aí as pessoas falam, mas por quê? Tenta mudar. E eu falo, não gosto, não quero. E aí isso ter uma rotina me fez entender o que é que eu priorizo e o que é que eu não priorizo. E quais são os momentos que eu gosto de descansar. Quais são os momentos que eu trabalho melhor. Quais são os momentos que eu tô tirando pra assistir um filme, pra esses momentos criativos e tal. Então me ajudou a me entender durante o dia, entender como que eu gosto de fazer as coisas. Acho que rotina entra meio
que a Gabi tá falando aí, eu fiquei identificando a importância também da pausa. Pra mim é muito importante. Sim. A pausa. Tanto no dia, não fazer aquela agenda que tudo cola uma coisa na outra.
Aí eu cometia muito esse erro.
Nossa, agora com atendimento, por exemplo, eu faço atendimentos, né, de mentoria. Eu coloco de meia hora, de 15 minutos a meia hora entre cada cliente. Antes eu colocava, sei lá, se eu fosse atender 8 horas, eu queria atender 8 horas pra atender naquele dia todo mundo.
Sim.
Tipo, cara, pra que essa loucura?
Sabe uma brisa que eu catei uma vez?
Meia hora
entre
um e outro
pra
levantar, beber uma água, respirar.
E, não, e voltar ao carisma.
É,
eu vi uma entrevista da Marina Sena pro Podpah, eu acho. Que ela fala até de um jeito meio debochado, divertidíssimo, com uma unha gigantesca, meio assim. Mas que eu cato muita brisa, que ela fala, ai, gente, eu falo com a minha equipe. Problema que vocês podem resolver, resolvo. Me poupa o meu carisma, porque eu preciso do meu carisma na tela. Preciso do meu carisma brilhando.
É maravilhoso
brilhando.
Que ela tenha essa equipe, né? A gente, às
claro,
vezes, é eu equipe, né?
Mas
que
entende
que
mas brisa que tá nesse mesmo
total,
lugar, assim.
É.
De fato.
O que a gente puder fazer também pra poupar o nosso carisma,
é,
né?
É
tipo,
isso,
cara,
que eu quero fazer.
Eu
dizer,
mesma, né?
E fazer, olha,
já que infelizmente não tem equipe pra passar, eu vou falar pra mim mesma.
É, uma coisa que eu tenho feito que me ajudou muito, que antes eu fazia aquela planilha da semana, né?
Uhum.
Planejamento semanal inteiro. Aí a semana já... Começava a semana, já
no
tava
grau.
Tudo fechado. Não tinha mais horário. Aí...
Aí, Ju, eu tô um bingo completo, eu cometi todas.
Ah, não, mas não sei se é um erro, né? Pra mim não funcionou. E aí eu percebi que dava na metade da semana, já tinha um monte de imprevisto que já surgiu e eu não sabia o que que
eu
ia fazer.
Onde eu vou encaixar? Não tem espaço?
É, e aí eu comecei a fazer semana, planejamento 3 dias. Tipo assim, tinha os eventos, né, da semana que eu organizava, mas eu passei a fazer de 3 em 3 dias. Que daí, o que não dava nesses 3 dias, eu ia remarcando. Não sei se funciona pra todo mundo, pra mim tem funcionado.
Ó, eu posso dizer daqui qual que é o grande erro que a gente tem dentro desse padrão. Que é isso que você falou. Tipo, o que funciona pra você sempre vai ser a melhor saída. Não existe uma coisa que funciona para todos os humanos de modo universal, além de beber água e dormir. Não
e
existe.
E se alongar e passar protetor.
Exatamente. É, mas o que que acontece? A gente tem uma ilusão de que a gente vai chegar num momento que a gente vai resolver tudo. E aí a gente vai descansar. E aí, o que acontece nesse processo? A gente constrói...
Ah lá, bingo completo, gente, marquei de novo.
Ai. A gente constrói a rotina pensando assim, especialmente isso acontece quando no planejamento semanal, a galera pega a semana e fala, eu vou resolver tudo na segunda-feira ou na terça-feira.
Não.
Que aí eu vou deixar pro final da semana, vai ficando um pouquinho mais de boa, mas eu já resolvo aqui. Só que a gente esquece que problema vai existir...
Eu começava no domingo à noite, vai dar uma adiantada na semana.
É isso, exatamente. É, a gente esquece que problema vai existir sempre.
Sempre.
As coisas que vão acontecer sempre na sua vida. Dor, incerteza e trabalho constante. Você vai encontrar isso em todos os lugares que você for. Então, se a gente tá procurando achar o alívio disso depois que terminou todas as tarefas,
não vai ter.
Exatamente. Ah, eu tô esperando estar completamente em paz pra eu conseguir descansar. Não vai descansar. Ah, eu tô esperando não ter uma demanda pra conseguir ficar de boa e, sei lá, ver minha família, que tem milhares de anos que eu não vejo, queria ir lá ver. Não vai chegar esse
não
momento.
Vai. É a mesma lógica da aposentadoria, né? Quando me aposentar, caraca,
mas
a vida tá acontecendo agora, né?
É muito isso. Eu tava tendo um burnoutzinho. E as coisas mudaram. Mas era justamente isso, assim. Eu colocava o trabalho, principalmente, na frente de todas as coisas. Todas. Tipo assim, era exatamente essa fala. Eu vou terminar todos esses trabalhos e aí sim eu descanso. E aí eu nunca descansava.
Okay.
Né? Porque sempre tem trabalho, de fato. Sempre tem demanda. Sempre vai ter algum problema, assim. E aí, ter entendido isso, de que sempre vai ter trabalho e se eu não cuidar de mim, que era o que a gente até falou, né? Pra mim é muito isso, tipo assim, a gente tá numa sociedade do cansaço de fato e a gente vai ficar trabalhando exaustivamente enquanto a gente tiver tempo, as pessoas, o mundo quer que a gente trabalhe.
Uhum.
E eu tava ficando muito depressiva, assim, muito mal, porque eu tava assim, gente, a vida não pode ser só isso, não é possível. E aí, de fato, não dá pra ser só isso. E aí, entrar nessa de... eu acho que a rotina ela veio muito para eu conseguir não me adoecer com essa realidade que tá ali. Sim, eu tenho que trabalhar muito, mas eu não posso deixar isso me adoecer. E aí eu acho que o que me ajudou principalmente foi essa questão de prioridades. Assim, ultimamente eu tenho trabalhado muito com isso. O que é prioridade essa semana? Eu coloco de uma a duas coisas, nunca passa muito
pelo
disso.
Pelo amor de Deus. É, exatamente.
Até aí, quando começa a ganhar plural demais de prioridades, perde o foco.
Não,
né?
Não, que nem semana passada. Minha prioridade era entregar uma identidade visual e terminar o texto da qualificação. Era isso. Então, tipo assim, se eu não conseguisse fazer outras coisas, era bom pra mim que eu entendi, olha, essa não era a prioridade. Talvez eu realmente já imagino que eu não vou conseguir fazer isso tudo, entendeu? Então, é até bom pra eu conseguir até avisar as pessoas antes, avisar, olha, eu tenho esses dois compromissos que são muito importantes, então, talvez eu não consiga fazer essas coisas por agora, eu tô tentando. E até pra eu não ficar frustrada no final da semana, falar, olha, eu não consegui fazer, mas já era previsto. E aí, as coisas, e eu ficar feliz com as coisas que eu consegui, que eram prioridades. Então, isso me ajudou muito também, de criar uma ou duas prioridades na semana, que são as coisas que são, de fato, importantes e que é um objetivo no geral da vida, assim, são os objetivos mais significativos, e o resto é eu ir tentando lidar com isso que eu não consegui finalizar, assim, isso me ajudou muito pra eu chegar no final do dia e pensar, eu não consegui isso, mas tá tudo bem, porque antes eu não conseguia também, porque aí quando eu podia separar pra descansar, só que como deu errado, eu não conseguia descansar também, aí era um...
É, o problema aqui é o seguinte, que é isso, se eu puder falar uma coisa que eu quero que todo mundo leve desse podcast,
ai,
do
atenção,
que eu vou falar
tava
é isso aqui,
tava na casa, parou,
presta atenção. Não, o problema não é o quanto você dá conta. O problema é a diferença entre o que você espera dar conta e o que você realmente dá conta. Porque é nesse buraco que entra a frustração.
Menina,
é
lacre atrás de lacre.
Então você pensa assim, é isso. Ah, eu acho que eu vou dar conta de fazer isso, aquilo outro, fazer a compra, fazer aquilo, processar e não sei o quê. E nananana. Aí na prática você não dá conta de fazer isso. Aí o que acontece? Você frustração. Fica frustrada. E aí você frustrada, você para de acreditar em você. Você passa a acreditar cada vez menos que você consegue fazer as coisas que você vai se propor.
É, porque
você
não fica nem feliz pelas coisas que você conseguiu.
Exatamente,
também.
Exatamente, porque você não tem evidências pra te falar que você consegue fazer as coisas. Mas por quê? Porque você não consegue? Não, porque você fica delulu, né? Completamente...
delusional.
Exatamente, é maluca das ideias e acha que você dá conta de fazer mais coisas do que você realmente dá. Se você se dá um objetivo possível, sustentável, alcançável,
você
vai terminar o dia se sentindo melhor. E aí, um dia se sentindo melhor, vai impactar no próximo dia. E aí, desse jeito, a gente constrói uma vida onde a gente fica mais feliz com a gente mesmo.
Sim.
Porra, drop the mic. Now the world don't move to the beat of just one drum. Caralho, bicha!
Sim, e um ponto que ela falou e que eu acho muito legal da gente pensar é que ela tava falando, né, que a rotina ajuda ela no autoconhecimento. E uma coisa que eu gosto de trazer também é o quanto que a gente precisa pensar nessa parte do autoconhecimento na prática. Porque tá, tem o autoconhecimento que a gente tira lá de fazer terapia, de sentar lá e analisar nossos traumas, e que é muito importante, pelo amor de Deus. Mas tem o autoconhecimento de falar, eu gosto de acordar com a casa silenciosa. Eu gosto de acordar com música. Me deixa animada quando eu coloco música.
Que é um pouco... eu me conecto muito falando de rotina com o que você trouxe. Que eu tentei primeiro... válido também, né?
É
uma coisa meio comercial do que seria uma boa rotina, sabe?
Uhum.
Acordar cedo, comer uma fruta... nanana, e isso virou uma demanda. Isso começava a me cansar muito. É, e aí eu fui entendendo... acho que principalmente num pós-pandemia. Acho que eu tava me organizando alguma coisa pra pandemia. Um tsunami, né? Assim, que bom que sobrevivemos, já é muita coisa. E pós, eu fui me reencontrar no mundo. Num sentido de, uai, eu posso sair de casa. Eu acordo e saio, eu acordo e fico. Comecei a refletir sobre um monte de coisa. É, e eu tenho hoje uma minha rotininha tóxica balanceada. Que é tomar uma Coca-Cola, às vezes, e um Cheetos pra ver um filme. E sair pra correr de manhã. Porque eu vi que me dá um tônus pra resolver os outros problemas. Um sol, ver gente, já lidar com o mundo logo cedo. Que vai pra um outro lugar. E acho que eu não tô sozinho nesse barco. E vou trazer dados. Uma gatinha de dados.
Adorei.
Pra essa conversa. É, tem dados em casa? É, lembrando, gente, todo mundo que quiser os dados, os links ficam disponíveis aqui embaixo da descrição do episódio, do podcast, desse negócio que a gente está fazendo. É, são pesquisas que mostram, de uma forma geral, como a quarentena mudou os hábitos das pessoas, mas muito linkado a uma ideia de por que começamos a nos confrontar com nós mesmos. Então, dois links de referência. O primeiro, um do R7, em que a Maria é homem, psicanalista, dá umas ideias, ela solta umas coisas. Por exemplo, a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus virou o mundo de cabeça para baixo e causou grande impacto nas relações humanas e no consumo. A gente tem falado disso aqui no podcast. A Maria Homem destaca o aumento do consumo de entretenimento, comida, produtos de decoração e notícias, além de uma reconexão com famílias, amigos, a fim da terceirização e o fim da terceirização dos cuidados com a casa e, finalmente, a busca por autoconhecimento. Me parece uma revolução. Não, não no sentido de que todo mundo está indo bem, mas no sentido de que todo mundo teve que se defrontar com isso. Como é que a casa tá? O que, que você anda comendo? O que, que você anda... Entretenimento, isso foi muito interessante, né?
Uhum.
Eu tenho ouvido muito nas palestras e as paradas que eu tenho acompanhado que a gente se tornou, enquanto consumidor, um consumidor muito mais exigente e elaborado. Não no sentido de ver coisas melhores, mas no sentido de saber mais do que curte. Por exemplo, hoje muita gente tá falando sem vergonha que, ai, velho, no final do dia eu sento no sofá e zapeio o kawaii, o subnicho da internet. E pronto. Ou não, ou eu gosto de ver... A Ju me falou isso um tempo pra trás. Eu assinei um negócio de educação lá e passei um tempo consumindo um curso ou outro.
Doméstica.
Isso.
Uhum.
Tipo, a gente tá sabendo um pouco mais do que a gente tá procurando, o que a gente tá querendo. E um outro link do Busca da Sintonia... Gente, eu abri esse link, ele é meio blogspot.
Sim.
Olha aqui. Eu fui pra... Aí eu já quase cortei da referência no julgamento, mas aí eu parei pra ler. E dessa Felipe, é desse ano o texto, janeiro. Felipe Sawaf. Se um dia você ouvir isso, você arrasou. Porque ele traz dados, ele conta da onde... Ó, os dados foram analisados e coletados no Google entre 1/1/2017 e 31/12/2022. Os gráficos apresentam interesse ao longo do tempo. Os dados apontados são correspondentes a pesquisas feitas no território brasileiro. Ele me deu...
Tudo ali.
A BNT tem tópicos, amiga.
Perfeito.
A gata entregou. Então, dei uma confiada. E olha o resultado. Sobre pesquisas que aumentaram muito e se tornaram relevantes no Google Trends. Aquela plataforma do Google que mostra o que foi mais buscado pelas pessoas. O que é autoconhecimento? O que é inteligência emocional? O que é mindfulness? Psicólogo online? O que é propósito? Como se conhecer? Olha que pergunta interessante. Como se conhecer? E em seguida, o que é empatia?
Poxa, tá a galera tá realmente...
Eu fiquei passada. E sabe uma coisa que foi interessante? Na maioria dos gráficos, aí cada um desses, olha, eles apresentam os gráficos com um interesse muito baixo anteriormente. Todos eles apresentam um pico e mesmo quando caem, se mantêm maiores do que anteriormente.
Uhum. É, virou
um... Então, a gente tem, de alguma forma, uma conscientização... No início, uma procura maior. Alguns despendem, mas mesmo quando desce, a gente desce num nível superior ao que a gente estava sobre isso. Vocês sentem isso aí no trampo seus? Como é que vocês acham?
Eu acho que autoconhecimento, de modo geral, é muito importante, porque é a forma como a gente vai conseguir transformar o nosso dia, nossa rotina, numa rotina que é nossa. Porque na prática, se você abrir aí seu Instagram, você tem 1 milhão de modelos de rotina.
Sim.
Como é que é o modelo aí que você falou? O modelo de uma rotina comercial. Ah, eu vou acordar cedo, vou tomar um café, vou sair pra correr. Aí eu volto, faço meditação, aí eu leio quantas páginas,
tudo
aí eu não
silêncio,
sei o quê.
Né?
Aí, exatamente, aí, enfim.
E produtividade,
e
né?
E produtividade,
só
exatamente.
Vou dar conta, é, gato.
E é uma construção de uma rotina que... padronizada. Agora, desde quando o padronizado realmente funciona? Não funciona. Então, a gente vê, assim, muita
não
gente...
Não pra todo mundo, pelo menos.
Mas, honestamente, pra pessoa que criou mais umas 5 pessoas.
Exato.
O resto, todo mundo vai precisar de algum ajuste.
Claro.
Um ajuste maior, um ajuste menor, mas algum ajuste.
Claro, claro.
Então, é uma coisa que eu vejo muito das pessoas falando, por exemplo, no meu trabalho, eu quero fazer atividade física e aí eu preciso entrar na academia. Porque faz parte do processo. Gente, onde que a academia virou o único jeito da gente mexer o nosso corpo? Da gente conseguir fazer atividade física. Porque você pode dançar, você pode pular corda, você pode correr, você pode treinar seu
nadar,
cachorro,
andar de agility,
você pode fazer circo, você pode fazer o que você quiser, entendeu?
Eu comecei karatê, cada um foi uma loucura.
E aí você vê um monte de gente frustrada porque não consegue ir pra academia. Tipo, nossa, eu preciso, porque a minha saúde, a minha rotina, tudo precisa que eu faça atividade física. Eu não consigo ir pra academia, porque eu detesto.
E aí eu vou me forçar a fazer uma coisa que eu detesto.
Mas
eu
acho que aí cai num lugar que, assim, a falta de autoconhecimento sobre qual processo você vai seguir... A academia é meio símbolo da disciplina, né? É um lugar que você vai todo dia, tem um horário específico, e é pelo corpo. Então, acho que é o caminho... É um atalho, não sei como chamar, um caminho fácil, um caminho imediato, uma resposta óbvia.
É uma resposta padronizada.
Padronizada.
É essa a verdade.
Que não se sustenta, né? Porque é difícil, é difícil.
E tipo assim...
A exigência... Não que a academia... Eu acho a academia dificílima. Mas, no geral, assim, é difícil suprir a expectativa, né? Porque aí você quer organizar a sua vida indo na academia, que já é meio difícil. Você tem que puxar um ferro, é meio chato.
Mas acho que também vai do objetivo, assim. Tipo, porque, por exemplo, às vezes você tá... Eu comecei a fazer algumas atividades por causa de ansiedade. E aí, eu não era academia, assim, que ia suprir. Eu pensei, tipo, por exemplo, no circo ia ser uma coisa muito mais divertida, que tinha uma coisa muito lúdica, que eu ia estar mexendo no meu corpo, eu ia estar conhecendo gente nova e ia ter essa sensação de brincadeira. E aí, ia sair muito desse lugar que eu tava de produtividade, de tudo ser... ter que me dar alguma coisa em troca ou ser produtivo e tal. E aí, quando eu vou pra esse lugar que é, leva tudo na brincadeira, era muito diferente. Então, dentro da minha vida, aquilo era um objetivo... Aquilo entrava dentro de outros objetivos pra além de mexer o corpo. Então, eu acho que quando a gente for pensar nas coisas que a gente for fazer, é pensar, por que eu tô fazendo isso? Qual que é o meu objetivo com isso? Ah, o meu objetivo é conhecer
e levar
gente...
a sério, né? Esse questionamento.
É conhecer gente e ter uma, sei lá... vamos supor, conhecer mais pessoas. E aí, você, talvez a academia não é o melhor lugar. Às vezes, pra dançar uma dança forró, você vai fazer mais amigos do que se você estivesse na academia e vai exercitar. Mas, então, eu acho que é mais se perguntar o que é mais confortável e qual que é o meu objetivo com essas coisas.
E eu acho que tem o ponto de tentar se fazer feliz, né?
É.
Tipo assim, como que dentro da minha rotina eu estou me fazendo feliz? Como que eu estou tentando buscar a minha felicidade que tem a cara da minha felicidade? Então é isso, se ir pra academia é uma tortura, tem que ir, usando a academia como eterno exemplo aqui, né? É uma tortura, você tem que ir lá e aí, nossa, é pesaroso. Por que que além do trabalho que já é cansativo, além da rotina que já é cansativa, além de viver no capitalismo que já é cansativo...
Tardio.
A gente ainda vai escolher... fazer uma coisa que você não gosta.
Sim.
Mas às vezes, eu tenho uma história terrível. Vai lá, amiga.
Mas eu fiquei pensando que tem algumas coisas de autocuidado que não serão prazerosas. E tudo
sim,
bem.
Sim,
tudo
bem.
Com certeza. Por exemplo, meu
não
joelho
entendi.
Está doendo. Eu não amo fazer musculação, mas eu tenho que fazer musculação para fortalecer o meu joelho. Se eu quiser caminhar muito mais pelo parque.
Mas
se eu quiser dançar e rebolar até o chão.
Mas, pode fazer
mas no final das contas é pra te fazer feliz.
É, mas aí eu acho que é bom só fazer essa vírgulazinha, assim, que às vezes tem coisas de autocuidado que é... Cara, eu vou ter que cuidar da minha contabilidade, tá uma zona aquilo ali. E aí eu vou falar, tudo bem, vamos conversar com o contador, porque isso é importante para o meu futuro, vamos lá conversar. Então
mas
também
acho que até
a gente
consegue ter variação, não? Se fortalecer o joelho, você pode pegar um funcional no parque, você pode pegar
um pilates,
academia, você pode pegar pilates, você pode
mas
pegar...
Nada disso pra mim é prazeroso, sinceramente.
Não,
mim,
não, mas é o
mesmo
então, mais...
É verdade,
mas
você pode escolher o menos pior.
É, eu acho que é mais naquele pensamento,
tipo
assim...
Eu só colocar uma vírgula aqui, que tem coisas que a gente vai ter que assumir uma responsabilidade de tipo, isso aqui... Não é tão gostoso, mas pra eu fazer coisas tão gostosas que eu quero fazer, eu vou ter que passar por esse caminhozinho
super.
Aqui, né?
É esse que eu acho que é o ponto que a gente tá falando aqui. Que você... A gente tem que entender qual é a diferença de quando a gente tá tentando ter uma recompensa imediata a qualquer custo. Porque
sim,
a gente não
exatamente.
Suporta a nossa vida e a gente precisa desse alívio da recompensa imediata. E quando a gente tá, por exemplo... Porque eu vejo você odiando fazer musculação, indo fazer musculação, como uma coisa pra te fazer feliz.
Exato.
Porque eu também
É um ínfimo pedaço da minha rotina ali que eu falo, cara, eu vou fazer essa concessão, porque tem algo que vai ser muito gostoso depois de rebolar até o chão dançando.
Então, pra mim, isso é trabalhar.
Mas eu acho...
Eu vou estar ali trabalhando, às vezes, meio assim, eu penso, você vai viajar, vai ser massa,
eu tô fazendo várias coisas
no
meu trabalho,
doido.
Eu amo tudo do meu trabalho. Eu não amo ficar respondendo e-mail. Eu não amo cuidar de burocracia. Mas faz parte do jogo ali.
Então, eu acho que é mais...
Se eu tô bancando, exatamente.
Eu acho que é mais naquela negócio, quando eu li a frase, que eu falei, que é tipo assim, às vezes a gente tá numa situação que, às vezes, não é tão a que a gente quer. E aí, eu acho que a questão é você entender. Tipo, assim, eu entendo que eu tenho, por exemplo, essa questão de problema no joelho. Eu entendo que eu tenho um problema no joelho. E eu tenho que fazer musculação. E é uma coisa que eu não gosto. Mas eu vou ter que lidar. E aí, eu acho que a questão é parar pra pensar como que eu posso deixar isso mais confortável de uma forma que eu... Porque não desista. Porque o que eu sinto muito com a academia é as pessoas se colocarem pra fazer... E aí não ir, entendeu? Porque aquilo não era algo que
então, menina,
que
a história
então,
terrível que eu falei que eu tenho é que eu paguei um plano de um ano e fui 4 vezes.
Então, mas é isso que eu tô falando. Tipo, se às vezes
você... Outro dia eu conto isso, é uma história
entende, fala assim, entendo o que eu preciso. Mas aí, com essa perspectiva de que é algo que você tem uma repulsa muito grande, Você não vai de jeito nenhum. E aí eu acho que é pior ainda. Mas porque então, daí você vai se culpar, não vai fazer.
Novamente, o autoconhecimento. Porque eu caí saindo de uma pandemia. Eu precisava sair, eu tava dodói da cabeça.
Então é.
Aí eu apostei muito errado.
Então, mas eu acho que é mentira de você entender, olha, eu não consigo, isso é muito repulsivo. E aí começar a criar estratégias.
Por sua conta.
Não, só tô criando um exemplo. Você tá se queimando
com a nação marombeira.
Não tô falando do problema da academia, tô falando algo pra você. E aí, por exemplo, eu acho que é mais a questão, tipo, olha, eu preciso fazer isso, que nem você falou.
Uhum.
Então, como que eu vou fazer isso pra não cancelar? Então, às vezes eu vou fazer um pilates. Outras, não, é a academia mesmo, que é o que eu consigo pagar. Muitas vezes é o mais barato. Uhum. Então, como que eu consigo ir? Vou levar um amigo junto, porque quando... Não, mas é mais barato que o restante. Sabe uma coisa que
eu tô fazendo? Vou dar um exemplo, de repente, quem estiver ouvindo e se identificando. Eu odeio a parte de fazer cardio, por exemplo, na academia. E eu moro perto do parque municipal. É ridículo eu ficar numa esteira, sendo que eu posso caminhar no parque municipal. Então, eu faço a parte que tem que fazer lá do joelho, tem que fazer lá do não sei o quê. Ok, deixa eu ir embora. Eu faço rapidão a musculação. Acho que demora, sei lá, 30 minutos a minha ficha. Só pra endurecer o que tem que endurecer, firmar o que tem que firmar ali, pros joelhinhos, pras juntas. E vou fazer meu cardio no parque, sabe? Sim. Então, assim, eu vou...
Eu vou andar no parque, sol, no parque,
né? Natureza. Então, tem coisas que a gente vai ter que fazer na rotina. Eu acho também... O meu discurso nisso foi de... Eu adoro trazer encantamento pra rotina, trazer essas coisas prazerosas pra rotina. Mas tem coisas na nossa rotina que não são prazerosas e que a gente pode passar por elas. Ok, vamos lá, vamos criar um modo, organizar essa lista aqui, vamos dar o check.
É.
Pra gente seguir pra próxima, né? Pra gente seguir pro resto, assim.
É verdade também.
Vai ter coisa que não é prazerosa. Porque
não é prazeroso o tempo... É a vida.
E ok, não é isso, gente. Todo. Dor, incerteza, trabalho constante.
Né?
A vida...
Vai ser difícil. Viver é difícil.
Gente, que é?
Chama hashtag vida adulta, né? Hashtag capitalismo
tardio. Capitalismo tardio.
Gente, esse negócio é
babado. Eu acho que o ponto aqui é o seguinte. Vai ser desconfortável. Vai ser doloroso. Você vai lidar com incertezas. Você vai precisar trabalhar no seu corpo, na sua mente, pro resto da sua vida. Mas você não precisa adicionar uma camada de sofrimento extra à toa. Exatamente.
Vamos tentar não adoecer.
Exatamente.
Pode, inclusive, fazer o contrário. Colocar uma camadinha de coisa gostosa. De conforto, exatamente. De prazer.
Bota uma
camadinha.
Porque é isso. Não tô aqui, gente, de jeito nenhum pra falar que, nossa, vamos criar uma rotina perfeita e maravilhosa. Não, porque não existe.
Não existe.
Não existe. Você não vai ser feliz todo dia, o dia todo.
O tempo todo.
Não vai. Você vai mudar.
Ao longo do tempo.
Exatamente. Agora, um ponto que eu vou tocar aí nessa coisa da atividade física. Você sabia que... eu não vou lembrar o nome do pesquisador agora nem a pau, mas... Você sabia que a quantidade de exercício físico que você precisa fazer por dia pra ter efeitos cognitivos de criatividade, de tudo isso, é 10 minutos?
Não. Já tem uma endorfina ali,
você
tá gerada.
Eu faço uma caminhadinha.
Exatamente. E aí, qual que é o ponto? É isso de novo. A pessoa quer mudar... Quando a gente fala de mudança de hábitos, o que mais eu vejo acontecer no meu trabalho é a pessoa falar, quantas vezes você faz isso? Nunca. Quanto você quer fazer? Uma hora por dia, 5 vezes na semana.
Aí não vai.
Do nada, né? Como fazer uma virada. Como que dessa rotina que você não tinha tempo para fazer nenhuma vez, você vai conseguir tirar 5 horas, que você tá o tempo todo falando aí, não tenho tempo, vai tirar 5 horas de uma hora pra outra, de um dia pro outro, e aplicar naquilo ali. Aí fala, nossa, não, eu não consigo. Por quê? Porque não tem a estrutura pra pensar como é que a gente constrói isso. A sua bendita ida na academia. E se alguém te falasse que você não precisa fazer a ficha toda? Você pode ir lá, andar 5 minutos na esteira e voltar pra sua casa. E é melhor do que não ter ido.
É melhor.
Não me falaram. Não me acolheram nesse lugar, exatamente. Amiga.
E
lá, difícil.
E aí, abre uma academia, cara.
O que ela cria? É papelaria, velha, academia, comida.
Eu acho que, sabe...
Porque eu sou uma lacradora.
Porque eu sou uma lacradora.
Porque assim, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, minha air fryer. Gente, último episódio da temporada, né? Tinha que ser assim, uma carga de coisas pra pensar, pra estruturar. Suspeito que a galera vai querer continuar trocando uma ideia. Onde o pessoal te encontra, gata?
Yasmin, @flordemin no Instagram. Tem um podcast também onde eu abro 1 milhão de buracos na cabeça das pessoas e depois acolho elas e falo, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Que é o podcast da Flor de Mim, que você vai encontrar aqui por perto de onde você tá ouvindo isso.
Na mesma plataforma.
Oh. Amigas, estamos ali, coleguinhas. E eu tenho uma infinidade de assuntos e temas e coisas que a gente pode conversar. Sempre nessa intenção de criar uma rotina que seja mais gostosa pra você, personalmente. Personalizada pra você, que tem a sua cara, vai ser perfeito o tempo todo, vai ser bom o tempo todo? Não vai ser.
Você tem uma frase que é ótima, como é que é a história do 100% lá?
Meu 100% não é sempre igual. Que é exatamente entender isso. Hoje eu consigo levantar e tô super produtiva, com muita energia, faço um monte de coisa. Meu 100% foi lindo. Hoje eu acordei pisoteada pelo cavalo do bandido, eu consigo tomar um banho e responder meu WhatsApp. Isso é o 100%.
Não é menos.
Não, tá, é
menos.
Tudo bem.
É 100% também. Ela me fez também, essa correção, que eu tinha tá lido, tipo bem. Assim, ah, hoje eu dei 20% e tudo bem. Ela falou, não é 20%.
É sempre 100%.
100%. O seu 100% aquele dia foi esse.
Exatamente, ele muda. Você tá com dor de cabeça, você tá passando mal, comeu mal, dormiu mal. Claro que seu 100% no outro dia vai ser diferente. Então,
o Morso
tá...
Academia não me disse isso,
não,
viu?
Não te disse isso. Não, e é esse que é o ponto.
Academia Flor de Mim.
Exatamente. As pessoas têm uma noção de que o único jeito de você ter a validação de que eu fui e eu fiz é se você fizer o negócio todo. Não. Não. Qualquer quantidade que você fizer é melhor do que não fazer. Ah, eu queria muito voltar a ler, não leio há muito tempo. Eu queria ler um livro por mês.
Ai, menino, eu tô
nessa.
Lê
um parágrafo por dia. Lê um parágrafo.
Eu estou com 4 livros do lado. Juliana me deu livros que estão lá estocados, eu ainda não li. Meu namorado me trouxe livros, a fila vai só aumentando. Tá numa torre belíssima.
Tem a vida toda pra ler. Tem a vida toda.
Eu escolhi copo nele. Aí eu parei, Robledo, é oficializar demais? Chega.
É, mas é isso, você pode começar com um parágrafo. Você pode começar com, sei lá, 2 minutos de leitura. E eu sei que quando eu falo isso, você tá me olhando com essa cara de, ah, 2 minutos, eu não leio nada em 2 minutos. Você lê mais do que se você não ler nada.
Não, eu tô chegando a essa conta. A reflexão tá aí comigo.
Exatamente.
Eu tô aqui, ó.
Eu tenho deixado alguns no banheiro ali pra...
Ai.
Ah, também, mas eu deixo um rei, porque não, mas aí pode, eu deixo dá um negócio da... Hemorroida, prolapso, não pode.
Não, mas aí... Mas porque às vezes a gente...
Não, mas com o celular na mão pode,
não,
né?
Vou,
a gente
vou,
fica
15 deixo,
minutos
não,
lá com o celular na mão.
Eu deixo apenas pequenos gibis. Não, eu tô falando de leitura. Quero ler um livro.
Mas eu tô lendo um livro, sim.
Mas é...
Às vezes eu tô, até porque, sei lá, deixo o livro ali. Quando eu sento, aí às vezes eu vou tomar banho e dou uma sentadinha numa
poesia,
lidinha,
um negócio que não
aí,
tem
quando você
uma
vai ver
ali,
umas 3, 4 no dia.
É,
página.
O negócio é o seguinte.
Entendi. Tá rolando, tá rolando. Tô na página 70.
Tá aí. A parte mais difícil.
Já sabemos quantas
belíssimo.
Vezes ela foi ao banheiro desde que ela deixou lá. 70 vezes.
70 vezes.
É, a parte mais difícil de qualquer coisa é começar. Porque
é
o seu
verdade.
Cérebro tem, de fato, uma resistência contra a mudança. Porque, simplesmente, aí a Yasmin, bióloga, falando aqui, a gente é bicho, a gente não quer gastar energia à toa. Então, por que eu vou ler um negócio? Tem um monte de coisa pra fazer. Então, a parte mais difícil é sempre começar. Quando você diminui o tamanho do que você tá querendo fazer pra ser um tamanho que você olha pra aquilo e fala, putz, isso é muito fácil. Ler 2 minutos é muito fácil pra mim. Eu consigo ler, não vai me atrapalhar em nada. Eu passo 2 minutos assistindo stories, sei lá, de
sim.
pessoas que eu nem gosto. Que eu já devia ter desativado esse negócio.
E às vezes esse negócio que eu falei de ver no banheiro, é tipo assim, é bom porque, falando sério assim, você pega, lê uma parte e aí você fala, ah, vou guardar, só que você ficou interessado.
Exatamente.
Aí você sai com ele do banheiro.
Ah, isso aí, tem que sair. Se não sair, dá um negócio errado.
Não,
lá.
Então, mas aí se você ficou interessante, você sai.
Sai.
E aí quando você vai
bumbum.
Depois que você já... Porque assim, essas são todas as coisas que...
Limpa, hein, galera?
Limpa o bumbum.
Tem que lembra de limpar.
Porque às vezes tá interessado no
livro.
Não,
vai com Deus. Não, pera lá.
Oi, foi um oferecimento, Huggies. Lenços umedecidos.
Eu olhei pra lá, tá olhando assim pra mim. O que você
disse? Lenços umedecidos,
Huggies. E é isso. Depois que você começou, a gente, no geral, a gente quer fazer coisas que a gente gosta.
É.
Então, depois que você começou, continuar, você se lembra.
É.
Fala,
é. É verdade
que
é negócio lá dos hábitos que fica 20 dias e...
Não,
não
é bem assim.
Tá
hábito,
bom.
O que você precisa saber sobre hábito é quanto mais você fizer, mais forte esse hábito vai ser. E por isso é melhor você fazer 2 minutos por dia durante uma semana do que tentar fazer 1 hora em um dia.
Durante 20 dias.
Ou em uma semana também, entendeu? Mesmo se for a mesma
entendi.
Quantidade. Mas mais vezes, por menos tempo, vai ser sempre melhor.
Tá. E tu, Ju, onde que o pessoal te encontra
Juliana,
depois desse lacre todo?
Todos esses lacres. Juliana Garcia, mas aí nas redes é Juliana G. Garcia, porque uma determinada Juliana Garcia comprou o domínio do
sempre
Juliana La Garcia.
Eu,
tem que ter um G no meio. Juliana G. Garcia em todas as redes, tô lá no Instagram, estou começando o TikTok.
Ai, também felizmente no ano passado.
Vamos
TikTok,
começar.
Do TikTok.
E tenho também aqui, onde você estiver, também tem o podcast Múltipla, que tá aí. Que eu falo sobre multipotencialidade, autoconhecimento, as nossas múltiplas paixões e tudo
oi,
mais.
Oi, nessa ideia daí, as meninas fazer um pouquinho, são episódios curtinhos, não são?
São,
dá
os
pra,
meus,
tipo,
assim, do tempo de um cafezinho. 15 minutinhos, 10 minutinhos.
É, isso que eu falava, você é muito resistente pra novos podcasts. 9 minutinhos, você...
Se joga lá num cafezinho, vai ouvir. E... Também tem a minha newsletter que vocês encontram lá no link da bio do Instagram. Em que eu comentei
tá,
também compartilho sobre vida criativa.
Você tá na newsletter agora, né? Você tá
eu
nessa.
Eu sempre tive na newsletter. Nunca larguei mão da newsletter. Eu sempre tive com a mão lá.
Quando assim, ninguém acreditou, amiga, é verdade.
Quando todos abandonaram a newsletter.
Tá bombando agora, eu tenho eu tava lá, umas três, quatro.
Ela tá.
Nunca larguei mão. E lá na newsletter eu falo mais sobre vida criativa mesmo, assim. Então é bem o foco. Tá, então tá lá no meu link da bio do Instagram, se joguem.
Eita, tô indo agora.
Gente, vamos lá. Gabi é uma mulher de e-mail. Ela não, ela não deixa coisa.
Quer entrar em contato, é só mandar no e-mail ebicriativa@gmail.com. Que eu respondo em algum momento.
Ela não é
que
elegante.
Que delícia!
É, desde que ela falou isso no primeiro episódio da temporada.
Eu sempre falei só e-mail.
Low profile.
Ah, verdade. Sempre falou só e-mail.
É porque eu não tenho uma página de perfil profissional. E eu, não, eu sou bem privada, assim, com o meu pessoal. Assim, eu não gostaria que ficasse tão...
Chegar tanta gente chata também low falando profile. Do que Renan sua orelha.
Traduz pra low profile.
É, porque eu não produzo nenhum conteúdo profissional. Então, não faz nem sentido mandar as pessoas pro meu pessoal, assim, pra ver se ela é minha gata.
Ah, eu queria ver sua gata.
Que é uma gata.
Você pode, ah, depois eu quero ver sua gata. Me mostra uma foto da sua gata. Não. Eu te mostro uma da minha também.
Ah, eu quero. Mas aí, como as pessoas... Eu penso das pessoas me procurarem profissionalmente pelo podcast, por causa do podcast, assim, por esse vínculo, daí é melhor o e-mail, assim, acho que é mais...
Ela é uma gata de briefings, ela é uma grata de projetos. Sim. Com ela, minha filha, é o Pix na frente. Bem, a gatinha não tem babado.
Mas pode, um e-mail eu respondo, pode mandar.
Então tá, é. E ó, e quem quiser continuar trocando comigo, Ro S2 Marketing, Marketing MKT. Agora eu vou começar até a inverter a ordem. TikTok, Instagram, em todas as outras redes, aí, essa coisa toda. E ó, você ficou com a gente até esse final? Gata, gato. Gati, tô segurando tua mão. Segurando tua mão, porque eu sei que o Shalom foi forte hoje. Mas, ó, último episódio da temporada, né? Então, você vai poder elaborar, você vai remoendo aí no seu coração. E 2024, será que a gente volta?
Ai, quer que a gente volta?
Ah, eu também quero, né, gata? Mas pra isso eu preciso de apoio.
Apoio,
de
gente.
Suporte. Suporte o local podcast, sabe, Vendo. Gata? De Belo Horizonte, Brasília, adjacências. Acho que a galera podia dar uma contribuída, sabe?
Eu também acho.
E, não é. E aí, as pessoas ficam perguntando assim, Yasmin, Rô, mas como que eu te ajudo?
Como, Rô? Como eu te ajudo? Rô, por favor!
Como eu te ajudo, Rô?
Gente, é tão simples. Não precisa ficar perguntando, sabe? Você me ajuda compartilhando nos stories. Uhum. Ah, como é que compartilha? Vai lá no episódio, compartilha, manda pro story, marca lá. Ai, gente, conversa massa, adorei,
ser legal,
marca a gente.
Mudou minha
exatamente.
Vida.
Tipo daí pra baixo também pode. Não,
tá.
Não, não precisa esperar isso tudo, não.
Rio muito.
Ai, que louca.
Quarteto de milhões. Meu Deus, meu que pessoas doidas.
Tá valendo, gente. Sabe por quê? O projeto só faz sentido se estiver chegando em mais gente. Esse sem é. Audiência, não faz sentido. Então, assim, qualquer fórmula de chegar em mais gente, tá valendo. Mandar no zap. Eu falei no último episódio, encontro de família, domingão, bota um pra tocar.
Poxa.
Bota uma coisa, entendeu? Eu quero que fura a bolha. Eu quero ser transversal em gerações. Eu quero conversar com a avó, eu quero conversar com a mãe, eu quero conversar com um amigo, eu quero conversar com todo mundo.
Chique demais.
Entendeu? Sendo fritado, sendo fritade.
Esse daqui
você
já
pode
colocar no cafezinho do trabalho, né? Pra aquele chefe que tá te pedindo.
Demanda
uma atrás,
né?
Da outra. Acha que esse aqui fica
ai,
uma.
É uma indireta, amiga. Ai, meu Deus, eu fiz um pesar agora.
Não, mas é uma indireta do bem, eu achei.
Não, pra mim?
Não!
Ah, eu já tô tomando aqui. Eu falei, você tá aproveitando o podcast pra falar alguma coisa.
Não, tô falando pra galera que trabalha...
Com quem não tem noção, porque eu tenho
em
muito,
escritório,
claro.
Principalmente. Uhum. Não, você é tranquilo, amigo.
Ai, que bom.
Não, tô falando pra quem trabalha em escritório, já tem aquele chefe que fica toda hora te empurrando demanda e te mandando coisa. Você já deixa ali na hora do happy hour, ele bota pra tocar.
Manda no Slack. Manda. Fala, galera.
Ai, que
massa.
Delícia.
Massa demais, vamos ver aqui.
Uhum. É, pra gente poder se organizar melhor, né?
Exatamente. Nananã. Achei que fez sentido aqui. Vê se faz aí. Olha o que essas gatas dizem.
Acho que é uma indireta boa. De repente, você jogar um capitalismo tardio assim, na cara do seu chefe.
Isso mesmo.
Imagina, gente. Eu falei, o capitalismo tardio, ele nunca passa ileso. Ó, até porque o projeto aqui, ele é um projeto independente no capitalismo tardio. Então, você entende o quanto a gente precisa lutar pra chegar, sabe? E como projeto independente, vou dar aqui as carteiradas. Ó, roteiro e produção são meus. As artes de capa, as artes todas que você vê no meu perfil, é dessa gatinha aqui, ó.
Perfeito.
Ela é a mais, ela é quem entrega. Os pôsteres de divulgação, tudo ela que faz. Ela é quem dá o nome, Gabriela Oliveira.
Eu mesma.
E as gravações acontecem aqui na 09 Studio, em Belo Horizonte. Será que tem próxima temporada, produça? Tem. O Jaú dizendo, ah, tem, né, gato? Se você pagar, vier, né? A gente conversa.
A gente reserva pra você.
É, tá dando. O Pix não cantou ainda, concorda. Aí a gente conversa. Ó, um beijo e até um próximo papo, uma próxima temporada, será?
Vem aí.
Deixo aí com vocês.
Fica no ar.
Beijo!